É,
Seja no
muitas
âmbito
boas ideias.
municipal ou no âmbito estadual, que é um pouco mais difícil e complexo.
Então, muitas das boas ideias podem se tornar políticas públicas permanentes, na verdade, né? A
Isso.
gente precisa, por isso que a gente precisa trazer, aproximar essas ideias, trazer essas pessoas para perto, para estudar tecnicamente se isso é possível ser transformado numa política pública. Estudando possibilidades relativas à iniciativa, por exemplo, porque às vezes a iniciativa não é do legislativo, a iniciativa tem que ser do executivo, ou se isso cabe, é constitucional ou não é constitucional, mas cada boa ideia deve ser avaliada com esse olhar, sabe? Como uma possibilidade de política pública e daí uma política permanente, né? Porque a descontinuidade das políticas é que responde pelos maus resultados, sabe?
Sim.
A gente tem que entender isso a partir do momento que há uma aprovação que se torna uma lei, que isso é permanente, né? Que eu posso até ter um aperfeiçoamento dessa lei ou
Sim.
dessas ideias, né? Quando a gente fala em lei, a gente está pensando na ideia que trouxe até esse momento que ela se torna uma lei. E isso pode ser aperfeiçoado, mas não descontinuado, sabe? E o que responde para os maus resultados é as pessoas pensarem assim, ah, eu não quero mais praticar isto porque eu tenho uma ideia melhor. Não, pega essa ideia melhor e tenta fazer parte dessa boa ideia que já se tornou uma política pública. E daí você não descontinua, mas você faz crescer e avançar em novas frentes para aquela que você já estava aplicando aquela lei.
O que eu acho legal, importante, é que se a comunidade constrói junto, ela já se sente parte,
Parte.
como se fosse proprietária também daquela ideia, né? E como aquilo surgiu no coração, tanto individual quanto coletivo, a pessoa sente prazer em ver aquilo implementado e, inclusive, em chamar parceiros para botar aquilo na prática. Então, isso também acho importante como forma participativa de construção das ideias e das leis, né? São
Olha
métodos
isso.
de diálogo que existem, seja na comunicação não violenta, nos grupos Gaia. A gente tem métodos, por exemplo, no Dragon Dreaming, em construir coletivamente a partir de um ponto que é um tema comum entre várias instituições e comunidades. E tudo isso para o melhor, para todos, né? São
Mas
métodos.
essa prática do coletivo não é uma prática regular, você sabe disso, né? De um modo geral, a gestão é muito vertical, né?
Sim. Sim.
Ela decide, ela faz as escolhas, ela vem e aplica. Então, eu acho que a gente tem que desconstruir até as questões das velhas políticas, né? E a
Sim,
nova política é a política participativa, a política que
isso.
dialoga, a política que ouve, né? Ouvir é fundamental, quer dizer, né? A gente, como é que alguém que está na gestão pública não ouve as demandas, né? Então, essa desconstrução da velha política, a gente precisa continuar avançando. Daí, por isso que eu digo, vem eleição aí, né? Vamos olhar essa turma que tem feito essa prática da velha política e tentar trazer o pessoal da nova política, né? O
Com
pessoal que tem
certeza,
essas ideias mais
renovar, né?
produtivas. É
Renovar as
preciso, é
ideias,
urgente.
trazer gente jovem, né? E gente que faz, gente que está botando as ideias na prática, né? Que já tem essa experiência de trabalhos participativos. Eu estou me lembrando de uma conversa muito, muito rica que nós tivemos certa vez com um grupo de mulheres agricultoras. Gente que era da agroecologia, do grupo a AOPA, né? A organização da ecologia, da agroecologia, da agricultura orgânica, mulheres que estão no campo e são líderes de agricultura familiar, e de novo, esse aspecto da co-construção. E por que que eu insisto nisso? Primeiro, porque a participação é importante, a gente se sentir parte das construções, daquilo que está sendo feito na nossa, no nosso mundo, na nossa comunidade. Mas, sobretudo, ali naquele contexto a importância das mulheres na agricultura orgânica e agroecologia. E você tem uma certa, mais uma das causas relativas a
Entendo.
isso, né?
Não, guri, eu fiquei assim, uma vez eu estava conversando com uma agricultora dedicada à sua produção orgânica, assim, porque o agrotóxico tem que acabar, né? Não é possível que a gente fique se intoxicando mais com tanto agrotóxico no alimento, que o agrotóxico responde por doenças, gente, por câncer e por outros tipos de doenças, até de fundo imunológico e tal, dermatite e tal. E eu conversava com ela dizia assim, você sabe como é que começou a agricultura orgânica, Maria Letícia? Eu disse, não, me conta aí, com as mulheres. As mulheres começaram a plantar do lado de casa, assim, elas não iam até a cultura, deixavam o companheiro cuidar e tal, e começaram a plantar do lado de casa, e de maneira orgânica, não usavam agrotóxico ali. Você veja, a mulher muito ligada a essa questão ambiental, né? É
Muito.
uma conexão natural ali, e surge disso a agricultura orgânica, ligada daí à questão da mulher. Eu fiquei tão feliz de saber disso, que cada vez mais eu sou divulgadora das questões dos produtos
E eu
orgânicos.
também, Maria Letícia. Uma das coisas que mais me preocupa é a questão da água. Então, a
Assim.
água, ela tem parece que nós, como indivíduos, a gente não tem como interferir no aspecto da água, né? E a gente precisa dos legisladores e a gente precisa de coletivos mostrando que existe um outro jeito de lidar com a água. Então, um deles é esse que eu falava, né, de plantar água, que é uma estratégia de plantio no, nos entornos, seja das barragens que trazem água para. Para o nosso tratada para o nosso convívio, né? Mas cada cantinho que a gente puder estar fazendo que ali encharque de água, as pessoas costumam se sentir incomodadas quando tem um pequeno charco de água. Não, isso é importante porque isso gera um microclima. Isso vai, é bem simples, aquilo que a gente aprendeu na escola. Vai evaporar, vai gerar nuvens, vai voltar na forma de chuva. E nós precisamos manter os pequenos microclimas e os grandes microclimas. Então, a água, ela tem esse nível, e, sobretudo, ela tem um nível que você falou, né? A água está hoje intoxicada.
Sim, não.
Você,
A gente passou.
um dos temas que você trabalha é os recursos hídricos, né?
Sem dúvida. E a gente passou por uma crise hídrica absurda
Nossa,
agora, né?
nossa.
Que era uma crise hídrica previsível, né? Gozada, né? As pessoas só tomam as atitudes depois que estão sofrendo com a crise, mas ela poderia ter sido atenuada e evitada se medidas fossem tomadas com antecedência. Vamos pensar já numa questão da preservação da Mata Atlântica. Vamos falar em produzir água aqui, pensando em evitar o desmatamento, mas fundamentalmente a recuperação da Mata Atlântica. A gente precisa começar, se for pensar no aspecto mais amplo da história, a gente tem que preservar e recuperar a Mata Atlântica. E a gente sabe que ela tem sido, apesar de toda essa tentativa de consciência que a gente tem trabalhado nas questões educativas, ela ainda tem sido destruída. Há recentemente um levantamento, uma pesquisa que aponta que o Paraná foi um dos estados que mais
Oi.
desmatou a Mata Atlântica. E a gente era um dos estados que mais tinha a Mata Atlântica. Então, isso tudo influencia, claro, daí, para além desse sistema que você aponta na produção de água, mas na questão ambiental geral, assim, o macro, né? Se a gente não está preservando, se a gente está desmatando, a gente definitivamente vai enfrentar outras crises hídricas em breve, porque essa falta de consciência, daí não sou eu, você, Bernadette, não é o cidadão e a cidadã
Isso.
que cuida do lixo, que separa o lixo, que aí é gestão pública também. que responde por esses grandes desmatamentos, né, e pela falta de preservação, e fundamentalmente pela falta de recuperação do que já foi perdido, assim. Mas
É.
essa consciência da água, todos nós temos que ter. Isso vai ser uma crise mundial muito, muito em breve.
E é sistêmico, né? Quando a gente olha, por exemplo, a água que é tratada, e mesmo a água tratada vindo com uma quantidade imensa de agrotóxicos, então toca o aspecto que você trouxe da saúde humana. Então, algo que é estragado por alguns, né, traz um grande prejuízo para a população, tanto a nível de saúde quanto do sistema de saúde. Então, uma coisa vai pegando na outra meio que negativamente. E quando a gente está agindo em prol da água, ou seja, não desmatando, cuidando de produções, maiores produções agroecológicas, menores produções de monocultura, para não exaurir o solo e o lençol freático, que vai muito para baixo. Ou seja, é um sistema, nós precisamos repensar, refletir.
Eu não sei, não sei para você como é que funciona isso, mas quando eu escuto assim, o estado foi o maior produtor de soja, exportou
Dá até medo, né?
trilhões, nossa, me dá uma coisa no coração. O que que isso representou de prejuízo para as nossas saúdes e para o nosso meio ambiente, entendeu? Essas monoculturas, o uso do agrotóxico desmedidamente, a aprovação e liberação toda semana de novos agrotóxicos. Então, essa falta de consciência que a gente precisa começar a fazer o um enfrentamento, né? Porque a sensação das propagandas é que nosso estado produziu, exportou, o maior exportador de soja. Qual é o custo disso, né?
É,
O que
isso
que
tem um
impacta?
tempo. Isso tem um tempo, né? Daqui a pouco a terra está exaurida. E quem, digamos, fatura por aqui vai ter que migrar para outro lugar, né? Então, não deveria ser assim. Há muito tempo atrás, eu acho que foi em 2008, olha que quanto tempo, eu representei um grupo de perspectivas sociais, era atividade de design social e produtos sociais, tá? Numa discussão de um fórum que era um fórum suíço, e junto comigo estava um grupo que plantava soja agroecológica, toda para exportação. Era mantido como economia solidária, ou seja, o dinheiro vinha com antecipação, garantia que aquele fazendeiro fizesse os procedimentos agroecológicos e o tempo necessário para que a produção fosse rentável e faça sol, faça chuva, aquele dinheiro estava garantido. Isso se chama economia justa, ética, justa e solidária. Então esse rapaz ele estava comigo na apresentação, eu mostrando os trabalhos com comunidades de mulheres, né, da Emater e grupos ligados inclusive ao Boticário, grupos que a gente deu apoio em design e comercialização. E esse rapaz falando de como era possível o café, a soja agroecológico, né, com certificação. Então, isso faz muitos anos, um período em que a gente tinha um Paraná mais reservado, né? Cuidadoso. E era a partir de leis, era a partir da gestão, porque era do governo para baixo, né? Impondo que o Estado tivesse uma porcentagem de agroecologia e produção orgânica. Então, isso é possível ainda, você acha?
Olha, eu acho que o Paraná, esses esforços, na verdade, eles têm um tamanho limitado, na verdade, né? Embora eles tenham financiamento, mas a produção acaba sendo limitada. A gente acaba tendo essa preocupação, porque os grandes investimentos são nessas monoculturas que usam agrotóxico, né? Porque fazem grandes exportações, aumentam o retorno econômico para o Estado, etc. Mas eu acho que é possível, sim. Desde que haja consciência e daí investimento e a gente possa multiplicar esses pequenos agricultores, porque quem traz o alimento para a nossa mesa é o pequeno agricultor, não é esse grande, esse macro, né? Então, acho que é possível, sim, por isso que a gente precisa desenvolver políticas públicas que valorizem, que financiem, que tragam aportes de recursos para vários pequenos, assim, e transformem isso numa grande rede produtiva, entendeu? Eu acho absolutamente possível, mas isso é uma coisa que tem que ser construída, e porque eu não vejo até hoje nenhum estado da federação, dos 27 estados da federação, terem essa prática. Eu vejo iniciativas privadas, assim, né? Alguns órgãos, algumas entidades se voltam para fazer esse tipo de financiamento, mas eu não vejo um banco internacional de Paris investindo aqui numa grande produção dentro desse perfil. Eu vejo os pequenos, mas é possível, sim. Como legisladora, como política, eu acho que o esforço é possível e vai valer muito a pena se a gente começar a desenvolver projetos com esse perfil, sabe? Porque é uma questão de escolha, Bernadette. A gente
Com certeza.
escolhe implementar verbas nesse tipo
Isso.
de produção. Eu posso escolher implementar verbas para outro tipo de produção. É uma decisão política, né?
Sim.
Mas acho possível.
Então,
Tomara que a gente possa desenvolver juntas alguma coisa nesse sentido. Vai
nossa,
que.
nós do ecodesign, nós estamos assim, sedentos, cheios de ideias para botar na prática. Mas eu quero te convidar a fazer assim, considerações do que você faria pelo Estado para garantir, né, apoio às mulheres, espaço de direito às mulheres, né, apoio ao meio ambiente e todas as questões que nós falamos, a água, o solo, os alimentos, a segurança alimentar. Nossa, os assuntos são todos interligados, né? Me parece
Então,
ecossistêmico, né?
a gente liga todos os biomas, né?
Sim.
Quando a gente começa a conversar aqui, porque na verdade, algumas ações que a gente já tem implementado aqui na cidade de Curitiba, são ações que podem ser desenvolvidas a nível de estado. 399 cidades podem desenvolver ações ligadas ao que a gente já usou de piloto, inclusive aqui na
Sim,
cidade de Curitiba.
já tem método,
Então,
né?
sim, a gente já desenvolveu. Então, eu sempre tive na minha pauta a questão pilar, que é a questão da saúde. Quando eu falo em saúde, eu estou falando em questão ambiental, saúde das pessoas, inclusive ligada à própria segurança de mulheres, porque a violência contra a mulher é um problema de saúde pública.
Com certeza.
Impacta orçamento estadual, municipal, federal. Então, tudo isso, todas essas pautas que nós conversamos agora, né, a questão ambiental, a questão da mulher, a questão da segurança nutricional, isso tudo converge para o mesmo caminho, sabe? E isso pode ser desenvolvido com muita segurança num grande estado como esse, que tem superávit. Paraná teve superávit. E se é superávit, vamos aplicar corretamente esses recursos no que a gente pensa que é enfrentar a violência, trazer mais saúde para as pessoas, trazer mais segurança alimentar. Porque o que que as pessoas querem, Bernadette? Elas querem ter qualidade de vida,
Com
elas querem ter um
certeza.
trabalho, né? Elas querem ter um trabalho, querem ter comida na mesa, essa comida tem que trazer benefícios e não malefícios. Elas querem cuidar dos seus filhos, elas querem ter dignidade no seu dia a dia. E isso passa por todas essas pautas que nós falamos. E eu tenho feito de Curitiba um piloto de algumas ações, assim, com o enfrentamento à violência contra as mulheres. As questões ambientais também, a gente tem trazido alguns debates para a cidade que a gente pode ampliar no estado, como, por exemplo, o desmatamento, evitar o desmatamento, recuperar basicamente o que foi destruído e ter essa consciência, né, essa consciência de planeta, né, que nós somos uma parte dele. E que quando a gente age aqui localmente, certamente vai ter uma influência no planeta todo. Então, o mais incrível é que essa consciência, ainda eu percebo um pouco de dificuldade das pessoas no dia a dia, né? quando eu vejo o consumo desenfreado, essas sacolas plásticas que nós falamos aqui, e uma série de outras coisas. Os canudos, eu fiz um projeto de lei sobre os canudos, os copos plásticos, e a gente vê a
Ótimo.
dificuldade, né, que as pessoas têm de deixar de usar os canudos, assim, mas vejo também, por outro lado, outras pessoas já conscientes, estabelecimentos já determinados que não usam mais os copos plásticos. Então, assim, é um caminhar lento, né? Eu disse para você no começo da nossa conversa que eu sou otimista, eu acho que vejo melhoras, embora a gente viva um momento no planeta agora crucial, né? A gente precisa tomar atitudes. O ano passado, eu aprovei um projeto de lei que fez a cidade de Curitiba se comprometer com as 17 ODSs em todos os seus projetos, em todas as secretarias. Nós temos que atingir essas metas
Isso.
de 2030. É preciso isso mesmo, apontar para essas metas de 2030 e dizer: eu vou cumprir, eu vou chegar lá e vou conseguir. Então, usando as estratégias que a gente conhece dentro da cidade de Curitiba, eu vejo muito possível que a gente possa levar para os 399 municípios do estado do Paraná. Por isso eu estou aqui, né, voltada nesse trabalho, agora me determinando e muito, muito determinada mesmo a me eleger deputada estadual.
Olha, nós temos muito interesse que isso se realize, né? Que o estado do Paraná possa receber, né, todo esse trabalho belíssimo. É importante que as pessoas saibam que a Maria Letícia tem sido a vereadora que mais aprova projetos, que mais traz projetos e traz trabalho para a Câmara. E isso é importante, porque tem conexão com as pessoas, é de um modo popular, né? Isso não é tirado de um modo. Isso tem legitimidade. É importante que a gente tenha esse tipo de representação. Eu queria agradecer, ainda quero fazer mais uma pergunta para você.
Diga.
Você faz meditação?
Guria, eu tive algumas experiências com yoga, mas muito, muito pouco, assim. Mas eu pratico uma coisa que chama generosidade, sabe? Quando a gente pratica generosidade no sistema nervoso, ó, médica falando aqui de ciência,
Concordo.
né? A gente libera uma coisa que chama dopamina. E isso traz uma sensação de prazer e de conforto, que é assim, é quase uma meditação. Eu acredito que
Com
isso gere
certeza.
dentro da gente os mesmos efeitos, né? A generosidade é uma coisa que tem sido uma prática minha, dia a dia, regular, porque eu preciso agradecer tudo de bom que aconteceu na minha vida e compartilhar com as pessoas e desejar que elas também tenham essas oportunidades, sabe, de viver uma vida saudável, boa, confortável. Então, a generosidade é a minha prática.
Maravilhoso. Para nós, a generosidade ela está dentro da compaixão, ou seja, você é uma pessoa compassiva. Ninguém entra na política por nada. As pessoas que entram, entram pelo coração, pela compaixão, para trabalhar com essas questões, questões de direito das mulheres, das mães, do parto humanizado. Nossa, são tantos assuntos. Ah, eu vou deixar que cada um, cada uma busque por si mesma entender como que é essa atuação. E que isso inspire cada um e cada uma de vocês a refletir sobre aonde que nós estamos colocando a nossa energia como cidadãos e como voto, voto consciente, pessoal. Eu queria agradecer a nossa rádio, essa rádio querida, que eu chamo de Rádio Slow. É a Rádio Cultura 930 AM. Agradecer muito à equipe e a todos que têm participado desse ciclo Slow, que está me permitindo poder falar sobre causas, princípios, premissas para um mundo sustentável, dando subsídios para que cada um de nós se torne alguém que faz pelo bem do planeta, pelo bem de todos. Muito obrigada pela audiência. Até a semana que vem, pessoal.